O estado de São Paulo, que já foi exemplo em pesquisa e extensão rural, está prestes a perder sua excelência por conta de uma reforma administrativa que não privilegia a agricultura. Olá, como estão? Esse é o Estúdio Agro, o seu programa semanal que faz a conexão campo-cidade e traz as melhores informações do agronegócio e as tendências de consumo de alimentos no Brasil e no mundo, além de tecnologia, mercados, geopolítica e muito, muito mais. O ponto de encontro dos produtores que querem estar bem informados.
O programa que lhe acompanha no carro, na fazenda, em casa.
Ou numa casinha de sapê.
É isso aí, onde você estiver. Eu sou Bruno Blecher e aqui vamos conversar com nossos convidados para tratar do agro brasileiro e nossos desafios.
E eu sou Carlos Raíces e você pode nos ajudar a melhorar o programa nos contando o que achou dessa edição e sugerindo também o assunto que você gostaria de ouvir por aqui. Para isso, basta escrever para estudioagro@estudioagro.com.br. Repetindo, estudioagro@estudioagro.com.br.
Sou do interior, só a terra, a chuva e o sol faz florescer meu amor.
No programa de hoje, nós vamos tratar da proposta do governo do estado de São Paulo de corte nas verbas de pesquisa e fim de casas da agricultura, conhecidas como CAT, o equivalente à Emater em outros estados. A decisão pode ser um tiro na assistência técnica e extensão rural, serviços que ajudaram a colocar o estado como um dos principais criadores e difusores de tecnologia agrícola do país. A proposta do governador João Dória vai retirar mais de R$1 bilhão da USP, que tem a Escola de Agronomia Luiz de Queiroz, da Unicamp e da Unesp, ainda neste ano de 2020, o que afetará muito as pesquisas desenvolvidas nessas universidades. Além disso, pretende acabar com autarquias e institutos, entre eles o ITESP, o Instituto Florestal, e Casas da Agricultura, um dos maiores bens que os agricultores paulistas possuem. O estado de São Paulo tem 574 casas de agricultura, 24 escritórios de desenvolvimento rural e 24 escritórios de defesa agropecuária. Se acabarem, vão deixar 300 mil agricultores à mercê da sorte. O secretário de Agricultura de São Paulo, Gustavo Junqueira, é bom que se diga, nega que o governo vá fechar todas as casas de agricultura. Diz que vão estudar quais fechar e que os produtores terão assistência técnica sim. Nós vamos voltar a falar sobre isso.
As casas da agricultura estão espalhadas por boa parte dos 645 municípios do estado e contam a história de São Paulo, da cultura, dos costumes e da riqueza agrícola, que não é só feita de cana e laranja, mas de amendoim, banana, café, soja, milho, algodão, leite, queijo, mel, vinho, legumes, tomate, batata, oliveira, flores, aves, ovos, boi, melancia, abacaxi e tem muito mais, né? As casas da agricultura levam a tecnologia gerada pelas universidades e pelos institutos de pesquisa aos agricultores familiares e trazem a sabedoria do homem da roça à cidade. O agrônomo da Casa da Agricultura é uma espécie de clínico geral. Ele cuida da saúde do solo, das plantas e dos bichos. Esta conexão entre a ciência e a terra, entre o urbano e o rural, a história paulista está ameaçada por um projeto pretensamente moderno que propõe a extinção de centenas dessas casas.
E para começar a conversa sobre essas mudanças, convidamos aqui para o Estúdio Agro o presidente da Associação Paulista de Extensão Rural, o Antônio Marchiori. Antônio Marchiori, como está? Conta para a gente qual o impacto que essa medida do governo pode ter sobre os agricultores.
Historicamente, a assistência técnica e extensão rural, ela mudou a cara da agricultura, né? Você tem hoje o Brasil sempre quebrando recordes aí de produtividade, principalmente na safra de grãos, né, a importância da cana, da laranja, mas no passado, quando foram adotadas aí novas técnicas, a extensão rural, ela fazia o que era chamado de transferência de tecnologia, né? E isso foi amplamente adotado. Hoje, nós temos outras demandas, né? Porque você tem hoje, para você usar algumas técnicas, realmente você pode usar formas digitais. Porém, as mudanças que a agricultura tem demandado, ela primeiro, é você trabalhar não só na produção. Você tem que trabalhar na produção e também planejar a sua produção para onde você vai vender.
E fechar as casas da agricultura, além do prejuízo aos produtores, pode afetar também os preços dos alimentos, ao se diminuir a assistência ao campo.
É quase inacreditável que a gente tenha que vir aqui, né, para defender que não aconteça a extinção dos serviços de extensão rural em São Paulo, conforme a atual proposta do governo do estado, né? A Casa da Agricultura, a CAT, né, como ela é mais conhecida no Brasil, e o ITESP, né, a Fundação ITESP, fazem um serviço vital e essencial, eu diria até que sagrado para a nossa sociedade, que é cuidar a extensão rural, ela cuida daqueles que fornecem o nosso alimento. Então é um serviço público que não pode morrer, né? Porque extinção é para sempre. Então o governo do estado querer acabar com um órgão que faz extensão rural semelhante ao que é a Emater em outros estados, né? É uma coisa assim para a gente ficar muito preocupado, porque com isso, além do agricultor rural, do agricultor familiar da área rural, a população da área rural ficar abandonada, para as pessoas da cidade, isso significa que o alimento vai ficar mais caro, porque a agricultura familiar que produz o nosso alimento vai ficar abandonada.
Como comentamos no início do programa, o secretário Gustavo Junqueira nega que o governo vai fechar todas as casas de agricultura. Em declaração à revista Globo Rural essa semana, ele disse, abre aspas, pode ser que mantenhamos as casas de agricultura em algumas regiões. Não vamos fechar todas. Elas ainda têm um papel importante para o produtor, mas em outras podemos trabalhar em parceria com as prefeituras e as cooperativas, a exemplo do que já ocorre em estados como Paraná. São Paulo não pode ficar tão atrás. Não vamos acabar com o atendimento presencial ao produtor. O produtor não precisa gastar tempo e dinheiro indo até a casa de agricultura quando pode fazer isso pelo celular ou pelo computador. Fecha aspas. O problema é que o secretário esquece de dizer que apenas 20% dos produtores têm bom acesso à internet. E Marchiori, quantas famílias podem ser afetadas com essa decisão do governo estadual?
A extensão rural em São Paulo, ela atende mais de 300 mil famílias, né? Famílias da agricultura familiar, famílias aí que produzem alimentos que estão no nosso dia a dia, na nossa mesa, como hortaliças, frutas, ovo, leite, mandioca, feijão, arroz. Essas famílias da agricultura familiar produzem mais de 70% dos principais alimentos que estão na nossa mesa.
Alguns defendem que bastaria o serviço de extensão rural privado, que é oferecido pelas empresas do setor. Mas há uma grande complementariedade entre o serviço público gratuito e o privado, não? Não é uma disputa por ter esse ou aquele serviço. Ambos são importantes para o desenvolvimento do agro e para a pesquisa, que, aliás, sempre tem um risco embutido na pesquisa.
A experiência nos diz que a inovação, ela tem riscos. E, nesse caso, é papel do Estado você assumir os riscos. Porque a empresa, ela trabalha a lógica do mercado de ter lucro. Então, algumas inovações nem sempre dão certo. Você ter o Estado, vou dar para você um exemplo, né? Hoje, as empresas estão trabalhando muito com controle biológico. E esse controle biológico, hoje, elas estão acessando aqui em São Paulo, né, o acervo de micro-organismos do Instituto Biológico, que trabalhou anos e anos com isso e que hoje está servindo as empresas. Então, o Estado, ele não serve apenas a agricultura familiar, ele serve também a grande empresa, ele serve a grande propriedade.
Mas quem mais vai sofrer com essa mudança é o pequeno agricultor, que terá menos acesso a novas tecnologias e ao acompanhamento da produção e desenvolvimento de projetos, é isso?
A nossa sociedade, né, ela tem uma demanda cada vez maior por uma sociedade que utilize aí tecnologias mais limpas, né, e também tecnologias que ajudem a conservar os nossos bens naturais. Usando como exemplo, né, a água, esse bem tão precioso, né, a agricultura tem um papel fundamental para você conservar a qualidade da água, para você aumentar a oferta da água. Com uma agricultura bem executada, ela aumenta a infiltração no solo e aumenta a produção de água. E as formas de agricultura também têm influência nas mudanças climáticas que estão ameaçando aí a nossa sociedade. Então, há demanda por novas tecnologias que atendam essas características, né, muito grande. E é muita responsabilidade para o agricultor fazer isso sozinho, né? É importante que ele tenha o apoio do extensionista rural para cumprir esse aumento de demanda que a nossa sociedade está tendo. O agricultor familiar não pode ser abandonado pelo Estado.
E a intenção nas reformas administrativas, e não só em São Paulo, mas em todo o país, é passar boa parte desses serviços para as prefeituras locais. Um problema, porque se passa o serviço, mas não as verbas para as prefeituras poderem trabalhar. E tem mais um problema aí. Como quer que se tenha cada vez mais assistência virtual, se grande parte dos bairros rurais nos municípios brasileiros não acessam a internet? Só 1,4 milhão de produtores têm acesso à internet.
Entre 2006 e 2017, o número de produtores rurais com internet no Brasil aumentou quase 20 vezes. Só que ele ainda deixa de fora, sem conexão, 71% das propriedades rurais.
Pois é, não adianta passar as obrigações para os municípios, sem passar também as ferramentas para eles poderem oferecer serviços ao produtor. E muito menos querer se basear em um tipo de tecnologia como celular ou internet que não chega à maioria das zonas rurais hoje.
E a falta de investimento em pesquisa, Bruno, não é de hoje e vem afetando seriamente o desenvolvimento de novos pesquisadores no país e, claro, de novas pesquisas de ponta. Quem comenta sobre isso é o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Luiz Davidovich, que é também presidente da Academia Brasileira de Ciência e deu essa entrevista ao site do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Vamos ouvi-lo.
Essa falta de recurso, o corte sucessivo de recursos para a ciência e tecnologia, está tendo implicações muito sérias sobre a ciência brasileira e, portanto, sobre o futuro do país. Jovens pesquisadores estão saindo do país, porque têm equipamentos melhores lá fora, têm condições melhores de trabalho lá fora. Isso faz com que nós abramos mão de cérebros que estão ativos, que estão jovens, que podem realmente fazer inovações. É uma grande perda para o país. Além disso, nós temos laboratórios que estão enfrentando problemas que atendem diretamente à sociedade brasileira. Na área de saúde, por exemplo, os equipamentos estão ficando obsoletos. Isso também é verdade para a Embrapa, por exemplo. A Embrapa produziu uma revolução na agricultura brasileira. Multiplicou a produtividade da soja por pelo menos 4 vezes, graças à ciência. Os equipamentos da Embrapa, que hoje em dia no mundo estão cada vez mais sofisticados, estão obsoletos, precisam ser renovados. Nós precisamos ter equipamentos na fronteira do conhecimento, se quisermos fazer ciência na fronteira do conhecimento. Então, está havendo um sério prejuízo para a ciência brasileira. Várias linhas de pesquisa estão sendo prejudicadas, atingindo a saúde, atingindo a pesquisa de alternativas energéticas, atingindo a pesquisa sobre biotecnologia, por exemplo, que faça uso dessa imensa biodiversidade que o país tem. São, assim, perspectivas para o futuro, são projetos para o futuro que estão se esfumando, estão virando fumaça, graças a essa insensibilidade do governo e esse corte sucessivo de recursos. Hoje em dia, o poder do conhecimento está sendo mais importante que o poder das armas. Essa é a razão dos conflitos internacionais que nós estamos vendo agora. A briga entre Estados Unidos e a China não é para conseguir mais tanques. Não é a briga de quem tem mais armas de guerra. É a briga para quem controla o 5G. É a briga para quem controla os melhores computadores. Essa é a briga atual. E nós não podemos ficar jogando na última divisão. O Brasil, pelo seu tamanho, pela importância da sua população, pelas suas riquezas de biodiversidade, riquezas naturais, ele tem todas as condições de estar na primeira divisão.
Para mudar esse quadro, é preciso discutir esses assuntos com os vereadores da sua cidade, os deputados do seu estado, pressioná-los para que não aceitem a redução de investimento em pesquisa, em extensão rural e assistência técnica.
É isso aí, Bruno. No programa de hoje, usamos áudio do programa Globo Rural, da TV Globo, e do site do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, do Governo Federal. O Estúdio Agro da semana vai ficando por aqui. Nos acompanhe nas redes sociais, no Instagram e no LinkedIn. E nos escreva para falar que tema gostaria de ouvir. Anote aí, estudioagro@estudioagro.com.br. E lembre, se você é de uma rádio ou quiser transmitir nosso programa, entre em contato com a Rádio Data. O contato deles é www.radiodata.com.br. Vou repetir, www.radiodata.com.br.
O Estúdio Agro é tocado por mim, Bruno Blecher, e pelo Carlos Raiz. Os trabalhos técnicos são do Otávio Silvares. Até a próxima semana.